Uma produção do Universo Ágil Hub.
Olá, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma Jornada Ágil Carreiras. Nós estamos no episódio 1190 e hoje a gente vai falar sobre carreiras e pessoas neurodivergentes. Está aqui comigo a Pri Bariani. Bom dia, Pri, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo, e você?
Tudo maravilhoso. E a nossa super mega power convidada, Jéssica Ferrari. Bom dia, Gê, tudo bem?
Bom dia, pessoal.
Bacana. É, prezando sempre pela acessibilidade e inclusão, vamos fazer a nossa audiodescrição antes do nosso bate-papo de hoje. Me chamo Gisele Batista, sou uma mulher cis com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os meus cabelos são castanhos, escuros, um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão presos com uma fita, um laço. Eu estou usando uma blusa preta, gola alta e meia manga, um óculos com o aro escuro, bolinhas brancas, não sei se dá para ver. Atrás de mim tenho uma parede cinza azulada com alguns quadros, é um cenário dentro do meu escritório, uma planta, um globo terrestre, uma luminária e uma poltrona. Pri, passo para você.
Bom, eu sou a Pri Bariani, sou uma mulher cis, branca, de olhos verdes, cabelos loiros encaracolados, curtos. Eu uso headset, então assim, a impressão que dá é que eu tô com o cabelo preso. Uso óculos de armação clara, tô com uma blusa de alça preta e atrás de mim as minhas estantes com as minhas baguncinhas. Jéssica.
As famosas baguncinhas.
Eu sou a Jéssica Ferrari, sou uma mulher cis também, tenho um corte de cabelo meio no estilo mullet, com uma mecha verde, o resto do cabelo é um loiro acinzentado. Estou usando óculos de grau, uma armação bem fininha na cor marrom, o óculos é arredondado, tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha e uma outra pintinha abaixo do meu lábio superior ao lado esquerdo. Estou usando uma camiseta preta. Ao meu fundo tem uma cadeira gamer preta, uma parede preta com uma guitarra, uma bateria, algumas bandeiras de algumas coisas que eu acredito e defendo muito, meu bonezinho do MCT, uns livros, um action figure, uma planta, bastante coisa, né? E um disco da Rita Lee acústico 97.
Muito bom, muito bom. E meninas, eu vou pedir esse espaço aqui, fazendo nossa responsabilidade social, né, o JA e fazendo nossa responsabilidade social, falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, então, né, solicitando ainda doações, seja de mantimentos ou algum tipo de outra doação que você possa fazer via Pix, enfim, né, faça por instituições que sejam credenciadas, que você conheça ou que sejam respeitadas para que a gente não, né, não caia nenhum tipo de golpe, porque infelizmente isso está acontecendo bastante. E também solicitando muito para que as pessoas cuidem das fake news, está atrapalhando demais, eu falo aqui de Santa Catarina, então a gente está muito próximo da realidade do Rio Grande do Sul, está atrapalhando demais o resgate das pessoas, né, orientar essas pessoas para da melhor forma. Então, se a gente não tiver certeza de onde é que vem a fonte, por gentileza, não compartilhe para que a gente não seja aí, disseminador de coisas que não são boas para as outras pessoas. Dado o nosso recado paroquial, vamos conversar, né, sobre neurodiversidade. E aí eu acho que é super bacana a gente começar do ponto de vista de esclarecer um pouco o que é diversidade, antes que a gente entre realmente no nosso assunto. Porque é um tema tão grande, tão vasto, tão rico, e às vezes a gente conhece só um pedacinho, né, desse processo e acaba associando um ou outro grupos, né, que fazem parte dessa diversidade. Então, Jéssica, eu queria já direcionar para você, para a gente poder começar a ter esse bate-papo, explicando um pouco, né, o que é diversidade, e exemplos, né, e tipos de diversidade que existe para a gente conseguir entrar, botar todo mundo na mesma página para a gente adentrar no nosso tema de hoje.
Vamos lá. A diversidade é um termo que tenta acoplar as formas diferentes de se viver e ver o mundo e atuar no mundo e sentir o mundo e se apropriar do mundo, né? Hoje a gente tem uma normativa social muito forte da, né, do homem branco, idade, hétero, cis, e a diversidade ela engloba tudo aquilo que não faz parte unicamente desse padrão, né? Então, mulheres, pessoas raciais de todas as formas, indígenas, pessoas pretas, pessoas latinas, né? Nós não somos brancos também, quem nasceu no Brasil, apesar da gente ser reconhecido no Brasil, como eu, por exemplo, ser reconhecida como uma pessoa branca, quando eu saio do Brasil, eu já não sou uma pessoa branca. Pessoas com orientações sexuais diferentes, pessoas lésbicas, gays, pessoas trans, pessoas que não se identificam com o cis, né? Então tem o cis, tem o trans, todo tipo de diversidade, e até saindo um pouco dessa caixa que a gente conhece bastante, mas também da diversidade social. Então, pessoas com classe social mais baixa, que vieram de periferia, que são de periferia, eita! Que são de periferia ou vieram de periferia, que estudaram em escolas públicas, que estudaram em faculdades diferentes, formações diferentes, e a diversidade ela tenta abraçar todas essas diversas formas de sentir, viver e de lugar no mundo, né? Então, essa é a forma mais resumida que eu consegui pensar agora, mas com certeza eu deixei fugir um monte de coisa, porque a diversidade é uma coisa muito, é muito, muito diversa. Esqueci a mais importante do dia de hoje, né? As pessoas neuroatípicas. Olha só, também falei que eu esqueci alguma coisa.
Não, mas tem religião também, né?
Que religião.
Região, enfim, tem uma série de. O bacana que você traz é que não existe uma caixa, né, Priscila, assim, para você colocar a pessoa e você está enquadrado nisso, ou você agora vai para essa outra caixa. Eu acho que o ser humano é muito mais amplo, né?
Exato, é isso aí. Tem as pessoas também com deficiências físicas visíveis, pessoas com deficiências não visíveis. Tem uma gama muito grande de diversidade, né? E é difícil a gente encontrar uma pessoa que seja totalmente normativa, né? No fundo, a gente tem sempre um pouquinho ali de algo diverso.
E é legal quando você traz isso, porque existe uma régua, e aí eu gosto de ver a diversidade do ponto de vista da gente, não do que o outro tem de diferente de mim, mas o que eu rotulo ou não rotulo. E quando a gente traz essa régua dessa pessoa, né, que se ela se encaixa em tal padrão ou deixa de se encaixar, a gente cria um certo preconceito dizendo o que é normal e o que é anormal. Então, é bacana a gente ter esse letramento, e aí, meninas, me corrijam se eu estiver errada, do ponto de vista do que é padrão e o que não é padrão. E aí, aqui a gente alivia um pouco, talvez, a carga desses vieses inconscientes, desses estereótipos, dos preconceitos que a gente traz com a gente. De novo, a diversidade, a gente tem que olhar para o outro a partir de quem somos ou, né, o que precisamos nos construir para ser um ser humano melhor. E aí, a gente acaba não julgando se é bom ou ruim, certo e errado. Então a questão não fica binária. E de novo, a gente não injeta, né, coloca ali um ser humano dentro de uma caixa a partir daquilo que a gente acredita como sendo bom ou verdadeiro, né? Bacana. Pode falar, Pri, por
Ah,
gentileza.
não, eu ia comentar, né, que essa questão da diversidade tá muito na moda, né? Eu acho que as empresas estão se preocupando cada vez mais com isso, mas não estão tão preparadas assim para receber essas pessoas, né? Então, a Jéssica falou, né, da questão de todos os tipos de diversidade que a gente tem, e quando a gente vai para uma empresa, a gente acaba vendo mais pessoas com deficiências físicas ou com algum tipo de deficiência que a gente consiga, que são visíveis, né? Então, tem as deficiências que são invisíveis, e aí eu acho até bacana as pessoas usarem os cordões, porque tem um cordão para cada tipo, né? de deficiência. Minha tia tem Parkinson, então ela tem o cordãozinho da deficiência invisível, porque não é algo que você perceba, mas eu acho que as empresas não estão preparadas ainda para receber todas essas pessoas, né? E por mais que a gente olhe, né, como sociedade, acho que a gente também precisa fazer nossa parte ali, né, Gi? Quando a gente fala, né, do sim, do não, né, do binário, a gente precisa quebrar um pouquinho esses paradigmas, né?
Ah, ela tá com um colarzinho.
Ah, foi pegar! Muito bom!
Bacana, bacana.
E aí, é uma deficiência até minha, sobre isso, porque eu tenho pessoas neurodivergentes no time, que a gente acabou descobrindo depois que a pessoa entrou também, porque ela também não sabia, ela foi fazer os exames e os testes depois que ela já tinha entrado. E aí a gente fica pensando, né, como a gente acolhe essa pessoa de uma forma com que ela entenda e com que ela consiga fazer o trabalho dela do dia a dia, né? E isso acabou respondendo muitas outras questões que a gente tinha, né? Então a gente sentia que ela tinha uma dificuldade muito grande de entender o que a gente estava falando, mas era da forma como a gente fala. Ela precisa de exemplos do que ela vai fazer com aquilo para ela conseguir, na cabeça dela, montar as coisas para fazer. Então, acho que a gente precisa muito, né, entender ainda isso, que essas pessoas, né, entender que tem muitos tipos de diversidade, e não só as pessoas que estão atuando, mas as mães e os pais também podem ter crianças com alguma diversidade. E a gente também precisa apoiar esses pais e essas mães que trabalham com a gente, porque muitas vezes precisa se ausentar ali no dia a dia, né? Mas, ao meu ver, as empresas ainda não estão muito preparadas. Eu queria ouvir de vocês, se vocês também têm esse sentimento.
Vai lá,
Então.
Jéssica, aproveita e fala e já dá uma explicadinha o que é neurodiversidade e já entra no assunto. Bora lá.
Neurodiversidade é um termo guarda-chuva que a gente usa para falar sobre todas as pessoas que podem ter algum tipo de neurodivergência, né? Então, é uma pessoa autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com TOC, eu até coloquei a lista aqui, que é enorme. Discalculia, disgrafia, TOC, síndrome de Tourette, dislexia, dispraxia, tem assim uma lista enorme de coisas, né, de neurodivergência, que estão dentro desse guarda-chuva. E neurodivergência, na real, é que o cérebro, as conexões neurais dessas pessoas são diferentes das conexões neurais, da maioria das pessoas, né? Não da maioria das pessoas, acho que não é o jeito certo de falar, mas da normativa. Então, por exemplo, eu tenho discalculia. Se você vem com uma conta para mim, ferrou. Eu preciso ver ela e eu preciso de ajuda para conseguir desenvolver aquela lógica. Um outro exemplo seria, na faculdade, eu conseguia desenvolver certinho a lógica da conta, mas eu errava as contas básicas, tipo 5 mais 4, eu errava porque eu tenho discalculia, eu tenho essa dificuldade. Ou, por exemplo, você já parou para perguntar no seu time como as pessoas aprendem? Tem pessoa que precisa ter questões visuais, né? No meu caso, por exemplo, tem pessoa que aprende ouvindo, tem pessoa que aprende fazendo, que talvez seja o caso que a Pri trouxe. Então, a neurodivergência, ela é justamente nesse sentido, da formação e de como que a pessoa vê e sente o mundo e processa o mundo de uma forma cerebral, né? E eu esqueci a segunda pergunta, porque, né, eu sou TDAH e só
As
falo.
empresas. Eu acho que eu
Assim,
escrevi.
ah, verdade. Não acho que estão. Não acho que estão nem no sentido de divergência mesmo, diversidade até entre homens e mulheres, que é uma coisa que a gente está batendo há muito tempo, né? Quiçá virar pessoas neurodivergentes, né? Então, não estamos. Eu acho que a neurodivergência, ela é ainda muito pouco citada dentro das organizações, e muitas pessoas ainda veem a neurodivergência com um olhar muito de julgamento e menos do que a Pri trouxe, de entender como é que eu consigo formatar meu mundo, meu pensamento de mundo, minha forma de mundo para passar para outra. Então, eu já tive experiência, não faz muito tempo, da pessoa olhar no meu olho e falar: mas você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando para você? Você não tem TDAH, não. E eu fui
Nossa.
desligada por isso. Então,
Ai,
assim,
gente. São situações bem delicadas, né? As pessoas que. Tem uma pessoa que trabalha diretamente comigo que ela prefere não usar o cordão porque ela não quer ser julgada. E
exatamente.
aí, olha como que é, né? O cordão deveria ser para ajudar a gente entender que aquela pessoa tem algo e que a gente precisa ter um olhar diferente. E ela prefere não usar porque ela vai ser julgada e ela não quer ser julgada, né? E olha como as coisas são piores. O filho de uma amiga, que inclusive já veio fazer talk aqui com a gente, ele tem TOD. E o TOD é um pouco grave porque ele se torna um pouco violento em algumas situações. E ele precisaria usar o cordão. E ele fala que ele não quer usar o cordão porque ele não quer ser julgado na escola, ele não quer que as pessoas na rua olhem para ele de uma forma diferente. E isso muito me preocupa, né? No sentido de, em vez da gente acolher, a gente está espantando, está fazendo com que essas pessoas fiquem cada vez mais reclusas, né? E como nós, como sociedade, Jéssica, conseguimos ajudar a desmistificar essas coisas, a falar, gente, tá tudo bem, não é um monstro, né? Nós não somos um monstro, é só uma forma que a gente tem de compreensão, às vezes, né? Diferente, né? Nem sempre.
Perfeito, Pri. Tem uma frase que o ET Bilu diz muito, que eu gosto muito. Eu só não tatuo o ET Bilu no braço, porque vai ficar muito estranho, né? Porque é só uma forma meio esquisita. Mas ele diz o seguinte: busque conhecimento. Se você não conhece o ET de Varginha, o ET Bilu, procura aí no YouTube, você vai entender o mesmo. Mas busque conhecimento. Quanto mais a gente busca conhecimento de como essas neurodivergências funcionam, como que a gente consegue acolher, como que a gente consegue ajudar, melhor. Tanto a gente que tem neurodivergência, quanto as pessoas que não têm, né? Inclusive, eu descobri que eu tinha TDAH e depois descobri, eu já sabia. Comecei com autismo, né? Eu fiquei na dúvida, pois eu tenho autismo, mas eu, né? E já veio com o próprio preconceito, tipo, não, mas eu, né? Eu funciono normal, não é possível. Autismo para mim é uma coisa mais séria, né? E aí eu fui para o TDAH e depois do TDAH eu disse, não, realmente eu tenho autismo. Então, buscar o conhecimento e aceitar que essas neurodiversidades existem é fundamental. Buscar o conhecimento como que a gente pode acolher, como que a gente pode lidar, e também perguntar para a pessoa, né? A minha chefe, Cíntia Baracá, pessoa maravilhosa, ela tem muito esse cuidado, e às vezes ela pergunta se eu estou acompanhando ou não, se eu estou precisando de ajuda, as pessoas que trabalham comigo também. Jéssica, quer que eu coloque, quer que eu compartilhe a tela para mostrar o mural? Então é perguntar para a pessoa também. Uma coisa muito importante também é criar um ambiente de segurança, porque como a Pri disse, a gente tem medo de usar isso aqui. Eu estava lá no Rio de Janeiro no show da Madonna, eu não usei isso aqui. Por quê? Dá medo, né? Você não sabe se as pessoas, como as pessoas vão te julgar, como elas vão te tratar, se como é que você está usando o cordão, né? Então, criar um ambiente de segurança é muito importante. Através dessa pergunta, de pedir feedback, de fazer esse conhecimento, de você se preparar para lidar com uma pessoa assim. A minha namorada, por exemplo, tem TOC. Para mim assim, é um mundo muito diferente do meu. E às vezes eu julgava ela, a gente brigava, inclusive, porque ela tem um funcionamento diferente do meu, que tem o TDAH e TEA, né? E aí é um processo para as duas. Eu aprender como o TOC funciona e adaptar algumas coisas, e ela entender como o TEA e o TDAH funcionam para a gente adaptar algumas coisas. Então, essa parte do conhecimento é essencial. Só assim a gente consegue entender como o outro vê o mundo e adaptar justamente essa nossa linguagem. E também pedir o feedback. E também a questão do ambiente de segurança. Uma dica importante para quem é neurodivergente é justamente fazer essa avaliação do ambiente que a Pri trouxe. não é todo lugar que eu vou estar segura de usar o cordão ou falar que eu sou TDAH ou TEA, né? Não é todo lugar que eu vou me expor. É, aonde eu trabalho, as pessoas sabem, mas tem algumas situações que eu tomo um pouco de cuidado, porque às vezes você não sabe com quem você está falando, né? Você pode correr por esse viés aí do julgamento, né? O TDAH é direto e reto, acham que a gente é preguiçoso, que a gente está viajando, que é por maldade, mas não é, é simplesmente porque, assim, deu 2 segundos, meu cérebro já está pensando assim, pô, como que seria a roda da pira Capuíba, e faria um negócio muito louco. Então, é complicado. Eu falei nada, né? Eu
Não,
respondi.
não, respondeu, sim.
Respondeu, super respondeu, Jéssica.
Aí não dá bom.
Respondeu e deu mais insights para a gente, né, Priscila? Porque é quando você fala desse ambiente seguro, dentro da questão do ESG, a gente chama
A
isso
gente
de ambiente
chama isso de ambiente
afirmativo. Então, tem, as vagas afirmativas que a gente
afirmativas.
precisa cuidar, mas tem ambientes afirmativos. Eu acho que está dando o retorno do meu som. Vocês estão me ouvindo? Acho que agora deu certo.
Agora deu
Então,
certo.
não adianta só buscar pessoas divergentes, e aí, né, diversas, você traz muitas pessoas, né, para dentro do seu ambiente, dentro dos tipos que existem, mas você precisa criar essa cultura. Se não tiver essa cultura pela diversidade ou pela pluralidade, que é característica do ser humano, a gente aqui, por questão de, né, códigos de condutas na sociedade, acaba colocando essas caixas. O ser humano, ele é plural na sua, né, existência. E aí, se você não tem essa cultura, acaba prejudicando cada vez mais. Então, você quer fazer um ato positivo, trazendo uma pessoa que seja diferente do seu time, e isso é muito pior, porque acaba, né, criando uma situação em que ela se sinta insegura, ou que ela se sinta atingida, desrespeitada, enfim. Então, é muito complicado isso. E é bacana também pontuar, eu acho que esse seria o ponto que eu queria trazer, a pimenta que é de hoje, que eu gostaria de trazer sobre isso, é que equipes que elas são homogêneas, é muito fácil a interação entre elas se conectam muito rápido. Nossa, já me conectei com fulana, é igual a mim, já pensa igual a mim, estudou, né, assiste as mesmas coisas no Netflix. E acaba tendo um nível de desempenho muito homogêneo também. E quando você traz diversidade para o time, ele é um pouco mais difícil essa gestão, porque são pessoas, né, bem diferentes, e você tem até chegar àquele nível de interação, mas depois a questão de desempenho, de criatividade, de inovação, trazendo soluções fora dessa caixa que às vezes a gente pensa, é muito maior. Então, a riqueza e o ganho é muito maior nesse sentido também. Então, eu queria colocar na balança esses dois pontos para que a gente não veja só como uma limitação ou só como um problema, mas olhando pelo ponto de vista do positivo, lado positivo, das perspectivas que a gente tem ou os ganhos que a gente tem em relação a essa questão da diversidade, aí no caso específico aqui que a gente está comentando, da neurodiversidade. E são pessoas especiais. Então a gente acha, ah, mas está confuso, não se concentra. Bem pelo contrário, existe um superpoder do TDAH que se chama hiperfoco. E aí, quem sabe do que eu estou falando? Cara, assim, se você tiver uma pessoa com hiperfoco na sua equipe, você tirou na loteria. Porque essa pessoa, ela consegue ter um nível de aprofundamento num curto espaço de tempo, num tema que ela tem, se ela se interessar, obviamente, porque tem que estar dentro do espectro dela, né? Que isso mergulha. Então, eu queria que a gente pudesse, né, caminhar para esse lado do potencial ou do que a gente pode ganhar com pessoas neurodivergentes no seu time.
E
Ai,
é pegando. Ai, perdão, Jé, pode falar. É. Pegando esse link do hiperfoco, é muito. Vou falar engraçado, mas é porque eu não achei outra palavra, tá?
interessante.
É interessante. Eu tenho algumas pessoas no time, né, que são neurodivergentes, e tem uma delas que ela tem hiperfoco, mas assim, é muito hiperfoco. E às vezes eu preciso falar com ele urgente e eu não consigo, porque quando ele tá no hiperfoco, ele não olha chat, ele não olha o WhatsApp, Eu já precisei ligar para ele para falar do tipo, olha, a reunião já vai começar e você não está aqui, porque ele estava no hiperfoco ali de programar e de finalizar o código. E é muito interessante como eles são muito inteligentes, assim. Eu vejo como se fosse um patamar de inteligência acima da média. E eu não gosto de tirar eles desse hiperfoco, né? Porque eu sei que depois, para eles entrarem de novo, tem todo um processo, mas às vezes ali é necessário no dia a dia, eu chamá-los, porque eles entram ali no hiperfoco, mas a qualidade da entrega do trabalho deles é outro nível, assim, é muito excelente. E a gente precisa saber lidar com isso também, né? Porque a pessoa que está com hiperfoco, nem sempre ela vai conseguir parar naquele momento para te ajudar, porque o hiperfoco dela está em outra coisa. Mas também, quando ela para te ajudar, ela explica numa excelência que é fantástica. E a gente precisa saber lidar com isso. Acho que a gente é muito imediatista, né? Eu chamo, eu quero que a pessoa me responda agora. E mesmo a gente estando no remoto, com comunicação assíncrona, nós ainda não perdemos esse imediatismo, né? E a gente precisa começar a lidar com isso de uma forma para não atrapalhar também quem está ali no time que tem o seu hiperfoco, porque é o momento deles, né? Jéssica, não sei se você tem alguma coisa para complementar.
Tem sim. A questão do hiperfoco são diversas, né? O TDAH tem hiperfoco, o TEA tem hiperfoco, e com certeza deve ter outras neurodiversidades, devem ter a questão do hiperfoco. E às vezes, só complementando, né, a questão do hiperfoco, nem sempre é tipo, ah, vou me aprofundar nesse código aqui de desenvolvimento, e aí acontece o que a Pri fez. Eu tenho hiperfoco em gente, por exemplo. Em comportamento e para mim, uma agenda assim, muitas reuniões, eu fico bem, o que eu vou fazer? Eu preciso falar com as pessoas, preciso resolver as tretas. Eu sou o contrário, né? Então, o hiperfoco não é só uma coisa que a pessoa vai ficar naquele mundinho dela para sempre, né? Pode ter milhões de hiperfocos. O TDAH, por exemplo, ele tem um hiperfoco mais curto, né? São tiros mais curtos, então de 3 a 6 meses. E o autismo pode ser um hiperfoco quase de vida inteira. E realmente é um mergulho. A gente aprende tudo que a gente acaba com aquele assunto, assim, acaba com tudo que podia ter naquele assunto, a gente sabe. Então é bem legal. E o que a Gi trouxe, eu acho muito importante. Todo mundo, independente se é neurodivergente, né, ou não, tem pontos positivos e pontos negativos, pontos de forças e pontos fracos. Se a gente só mirar nos pontos fracos, para o fraco daquela pessoa, porque ela precisa melhorar aqueles pontos fracos, a gente está perdendo a oportunidade de usar os pontos fortes. Por muito tempo eu achei que o meu ponto fraco fosse matemática, fosse cálculo, foram essas coisas. E eu tentei recuperar aquilo. Além de ser um ponto fraco, é uma coisa que nunca vai se resolver na minha cabeça, porque meu cérebro funciona diferente. Então, em vez de eu focar nisso, eu vou focar nos meus pontos fortes. Por exemplo, a questão do hiperfoco, a questão de reconhecimento de padrão. Às vezes eu baixo uma mãe de Iná em mim e falo, gente, vai acontecer isso. Não, imagina, não vai acontecer. Segura, vamos ficar de olho. Daqui a um tempo acontece exatamente o que eu falei que ia acontecer. Porque reconhecimento de padrão é uma coisa forte nele, né? E é muito forte em várias, né, vários vários pontos de neurodivergência. Geralmente, quem tem TOC são pessoas mais cuidadosas, que têm um cuidado com o outro, com situações muito forte. Então, conhecer quais são esses pontos fortes e esses superpoderes que a gente chama das neurodivergências é muito importante, né? Talvez uma pessoa que tenha dislexia consiga, por exemplo, ser uma pessoa muito boa de comunicação. Um exemplo é Elton John, não, meu Deus. Paul McCartney é disléxico. Ele não consegue ler partitura de música e ele é um puta de um músico. O Ozzy Osbourne também é disléxico, e ele é um puta de um músico. Então é procurar esses pontos fortes e focar neles. Deixa os pontos fracos, a gente não vai conseguir desenvolver, independente se você é uma pessoa neurodivergente ou não, que é um saco, fica desenvolvendo pontos fortes, né? Um ponto fraco, na verdade, e usa os pontos fortes. Quais são os pontos fortes? Conseguiu linkar? Foca neles. E esse é um trabalho tanto da pessoa que tem neurodivergência ou não, saber quais são os seus pontos fortes, é um trabalho de autoconhecimento, mas principalmente da liderança, porque a gente está olhando, a gente sabe quem fala melhor, quem lida melhor com uma situação, ou quem consegue resolver um problema de um jeito diferente da situação, é focar nesses pontos fortes, nesses superpoderes que bem trouxe a gente.
Muito bacana. Eu vou fazer. Fala, Pri, depois eu faço. Já, então já faz, ó. Fala e já fala
O
o
reset
reset
do encontro.
encontro.
Não, vou fazer o reset e depois eu falo o que eu ia falar, senão vai ficar bagunçado. Então, hoje, segunda-feira, 13 de maio, estamos no episódio 1190, Carreira Ágil, Carreiras e Pessoas Neurodivergentes. Estamos aqui com a Gé Ferrari, trazendo muito conhecimento, a Gi também, trazendo ali as suas pimentinhas. E aí, Gé, antes disso, no começo, Gi, você indicou um livro,
Eu
né,
ia
pra
falar ele na
gente.
sequência.
Ah, então pode falar, depois eu emendo o meu.
Não, tranquilo. Era colocar que assim, ó, quando a gente descobre que é neurodivergente, é como se abrisse um abismo na frente da gente. E agora? Porque assim, você está preso dentro do próprio cérebro e não tem como fugir. Mas quando você entende que o seu cérebro simplesmente funciona de uma outra forma, e aí você não precisa mais tentar se enquadrar num padrão que não corresponde àquilo que você é de verdade, porque é uma luta constante. Mas por que que funciona assim? Mas por que que é desse jeito? Eu sou uma pessoa neurodivergente. Então, por exemplo, eu não entendo de forma alguma quando as pessoas são maliciosas, dão algum tipo de indireta, falam entre linhas, porque eu sou literal. Por quê? Porque eu estou com um milhão de outras coisas pensando atrás de mim e a minha cabeça funcionando a milhão. E aí esses pequenos detalhes fogem da nossa percepção, acabam, né? E em muitas, depois de 6 meses, que cara, fulano falou aquilo para mim, era uma indireta. Já passou. Então, assim, ó, eu acho que é super bacana a gente ter esse autoconhecimento e a gente se entender. E muito importante do que a Jéssica comentou, de a gente trazer essa questão de se enxergar como potencial. E aí um livro que me ajudou bastante, eu acho que é legal também compartilhar aqui, que é do Dr. Paulo Matos. Ele é um dos maiores especialistas em TDAH do mundo, então brasileiro, e ele traz 100 perguntas e respostas sobre o TDAH. Primeiro ponto positivo, o livro é super tranquilo e é feito em pequenos pedaços para justamente quem tem TDAH não ficar se prolongando e ficar agoniado e não conseguir avançar na leitura. Então é leitura muito em conta-gotas. E o livro trouxe né, a grande lição é: a culpa não é sua, mas o problema é seu. E aí, como é que você vai lidar com isso? Você vai cair num momento de vitimação e vai ficar, né, triste ou vai ficar naquela angústia e não sair do lugar? Ou bem pelo contrário, você se potencializar ou enxergar isso como um superpoder? Eu enxergo o meu TDAH como um superpoder. Eu tenho hiperfoco, então por isso que eu entendo muito profundamente de muitos assuntos, porque eu realmente mergulho e entro e discuto até a teoria do cara que inventou se está certo ou errado. Eu tenho isso quando estou estudando, eu vou botando palpite no que está certo e errado nos livros. Está certo esse conceito, não condiz. Claro que eu guardo só para mim, ok? Porque eu não vou, mas é uma coisa que eu consigo fazer essa junção de teorias diferentes, de diversas formas e diversas fontes. Mas eu não sei ligar a máquina de lavar roupa da minha casa, porque tem muitos comandos, e aí eu não consigo. Então, veja bem, se você tem uma pessoa neurodivergente dentro do seu trabalho, às vezes você está colocando só ali, ah, você, né, não tá conseguindo fazer essa tarefa pequena. Talvez você esteja utilizando essa pessoa de uma maneira errada. Então, quem lava roupa aqui em casa é meu esposo, e eu cuido de todas as outras coisas, e eu trabalho de uma outra forma. Então, acho que esse autoconhecimento do ponto de vista da gente é super importante a gente ter. E se, né, quem tem isso dentro do seu ambiente de trabalho, ver como é que as pessoas realmente funcionam. Essa questão de como é que você aprende, eu acho que é a pergunta-chave, assim, a grande lição de hoje para qualquer tipo de relacionamento, porque às vezes você está falando de uma coisa que a pessoa não vai entender. Não seja processual, três, quatro, cinco fases, não vai adiantar, a gente não vai entender. E aí, talvez mudando o seu foco, você se torna melhor também, porque você aprende de outra forma, né? E você se torna mais acessível, que aqui eu acho que é grande pulo do gato, é a acessibilidade para essas pessoas, para deixar todo mundo, né, no mesmo grupo e ter a questão da inclusão dentro deste processo. Apenas uma pimentinha.
Apesar da gente estar falando de carreira, acho que a gente tem um problema em um passo atrás, que é o estudo, né? Hoje eu não vejo as faculdades e as escolas preparadas para receber pessoas neurodivergentes e que elas consigam aprender na mesma intensidade que pessoas que não têm nenhum tipo de neurodivergência, né? E aí, eu queria saber de vocês, principalmente de vocês, como que foi o estudo de vocês e como que vocês conseguiram se formar e não desistir, porque para muitas pessoas é muito mais fácil desistir. E eu conheço pessoas que são neurodivergentes e que desistiram de estudar no colégio, principalmente na época da pandemia, porque eles não conseguiam se concentrar em casa e ter o foco para estudar em casa. Então, eu tenho dois amigos que pararam, assim, não se formaram no colégio, e eles não pensam em se formar justamente porque eles não se encontraram. Acho que passaram por algum trauma, alguma coisa, justamente por ter TDAH. E autismo, um deles tem autismo. Como que foi essa parte da vida de vocês, dos estudos, do apoio da família e dos amigos que estudavam, ou do tipo, Pri, se eu pudesse, eu nunca mais estudaria porque as pessoas não entendem. E como que a gente consegue auxiliar vocês também nessa parte?
Você abriu uma caixinha aqui do trauma, hein? Brincadeira. Ótima pergunta, Pri. E assim, eu acho que eu tenho acho que eu tenho umas três fases assim da parte de aprendizagem, de escola, de ensino formal, né? Eu acho que na infância, na adolescência, eu só era aluna A ou 10 na parte de educação artística, né? Parte de artes. Foi sempre uma coisa que eu sempre gostei muito. Nas outras matérias, eu sempre fui aluna mediana, mas a minha sorte, talvez, foi que eu estudei escola pública a minha vida inteira, né? Até a faculdade, sempre estudei escola pública. Escola pública, pelo menos na minha época, pulando aluna. Eu sempre fui média, né? Média C ali para só conseguir passar, e foi assim. E já nessa época, eu já sabia que desenhar ou fazer alguma coisa manual enquanto eu estivesse ouvindo ou vendo a aula me ajudava muito. Então, essa é uma forma que eu uso muito para me focar. Então, ou eu desenho, ou eu estou mexendo com alguma coisa, uma borracha, um lápis. Eu tenho uma caixinha de Stims aqui, porque eu sei que quando eu preciso prestar atenção, é uma baita caixinha mesmo, tem um monte de coisa. Eu preciso estar com alguma coisa na mão ou me movimentando. Então, quando eu estou em casa, eu estou com reunião, ou eu estou andando para lá casa, vou organizando alguma coisa, ou eu estou mexendo com isso daqui. E eu consigo prestar 100% de atenção. Só que qual é o problema? Pessoas que não sabem disso ou não aceitam isso, acham que eu tô, não estou prestando atenção, que eu estou de corpo mole. Que não sei o que eu ouvi na minha infância e adolescência aqui, a Jéssica só desenha. Minha mãe ia nas reuniões das escolas e era, a Jéssica só desenha, ela não faz nada, que não sei o quê. Mas era a ferramenta que eu tinha para conseguir prestar atenção. Já na faculdade, eu me pergunto até hoje como que eu me formei, né? Porque eu sou formada em ciência da computação, gente, só tenho matemática. Até hoje eu não sei como que eu não sei. E aí eu tive que ter essa questão do ensino, de ter um momento de estudo em casa. Na escola pública, eu nunca estudei. Então, eu não tinha nem rotina de estudo. E ali eu tive que desenvolver, porque tinha muito cálculo, tinha um apanhado de coisas que eu precisava memorizar, principalmente. E aí eu fui criando processos, e coisas que pudessem me ajudar ali. Então, estar tá num ambiente mais calmo, ter muito foco naquilo que eu vou estudar, ter uma rotina de estudo com horário e tudo mais, me ajudou muito. É, nas matérias que eu gostava, por exemplo, programação ou as matérias humanas, eu nem estudava praticamente, eu conseguia passar muito fácil. Inclusive, a única nota 10 que eu tirei duas. Uma foi numa parada de grafo, que era lógico, e eu gostava muito, e uma foi de humanas, assim, e era muito difícil conseguir tirar uma nota mais alta, assim. É, mas foi porque foram hiperfocos. Eu hiperfoquei naquela parada. Então, eu consegui desenvolver muito bem. Já depois disso, numa pós-graduação e tal, eu já pude selecionar melhor o que que eu queria. Então, eu tenho pós em gestão de projetos, que é uma coisa que eu gosto muito, e neurociência e comportamento. Então, assim, é uma parada que eu gosto muito. Então, eu fui fazer a pós de neurociência praticamente sem precisar saber, porque as matérias tudo eu já sabia. Então, ficou até meio chato. Mas foi bem de boa. Então, tem essa questão, né? É, de você hiperfocar e criar uma rotina no que você está aprendendo é essencial. Tem até uma palestra que eu vou colocar aqui para vocês. Opa! É, eu vou pedir para a Liana, que está em nosso background, nossa super Liana, compartilhar, que é uma palestra de como eu consigo, eu tento me organizar, né? É, ter uma rotina, como que organiza a minha agenda para eu não me perder, para eu não me hiperfocar e esquecer de alguma reunião, que isso. Às vezes é muito raro, mas às vezes acontece, de como você cria uma rotina que faça sentido para você e deixe cada vez mais, confortável para você conseguir ir passando por esses, desafios, né? Não sei como que isso é para agir. Conta aí, para agir. Tá mais, Gi.
O meu hiperfoco é estudo. Então, nunca foi problema. Bem pelo contrário, o problema é sair do hiperfoco. Então, eu passo 10 horas, 12 horas sentada estudando e eu não vejo o tempo passar. É como se não existisse o resto do mundo. Isso é um problema. Aí eu tenho que criar gatilhos para que eu consiga, né, ter essa noção de que não, deu, até aqui já foi esse teu tempo. Então, eu nunca tive problemas em parar para sentar para estudar. Apesar de ser hiperativa, eu tenho hiperatividade. Mas nunca tive problemas em prestar atenção ou ter que ler um texto ou ter que ficar estudando por horas. Isso para mim, porque o meu hiperfoco é nisso. Por isso que é bacana a gente se conhecer e saber cada ponto desse, né? E você trouxe uma questão, Jéssica, que eu acho que é bacana a gente compartilhar, porque quem tem neurodivergência geralmente são pessoas extremamente estratégicas, porque elas precisam lidar com essa limitação. É diferente se você tem, eu tenho um problema no meu braço, né? Ou um problema. Não, aqui a gente tá dentro do cérebro. Então, é preciso entender ou ter esses gatilhos. Eu tenho gatilho para poder fazer o hiperfoco, então, porque a gente, claro, déficit de atenção faz parte do nosso processo. São milhões de coisas pensando ao mesmo tempo, e escolher uma para você aprofundar, às vezes fica meio complicado. Então, eu tenho gatilhos que eu vou tangenciando até conseguir. Focar e aí entrou, a gente chama aqui da caixa do nada, né? Entrei na minha caixa do nada e não vejo mensagens, não fico olhando e-mails, nem sei se tá chovendo, se tá dia, se tá noite. Por isso que é bacana você conhecer a sua equipe para esse potencial, né? E da mesma forma também ter esse gatilho para poder sair, porque é um problema. Então, claro, minha coluna dói demais, porque são horas e horas sentadas na mesma posição e a gente não sente isso. Mas é bacana que né, esses problemas que a gente tem, ou essas limitações, a gente acaba criando outro lado da moeda, por isso que eu gosto sempre de olhar pelo lado positivo. É, eu tenho, por exemplo, no, todos os meus dias, como eu tenho esse hiperfoco, eu tenho dificuldade para sair. Então, tem dia que eu só faço reunião, porque é muito difícil eu estar estudando e, de repente, alguém me ligar para falar sobre um outro assunto. Eu não consigo sair de uma hora para outra virada de chave. Então, eu tenho que ter um processo para desligar isso. Então, primeiro, eu tenho meu dia da semana todo cronometrado. Para cada dia da semana tem um assunto. E as minhas quartas-feiras são do hiperfoco. Então, eu não marco nenhuma reunião, eu não marco nada. Eu começo a estudar às 7 da manhã, 7 horas da noite, eu ainda estou sentada no meu escritório e estou assim nas nuvens. E ninguém me atrapalha, eu não faço nada nesse dia. A não ser que seja preciso me programar para tal, então eu não vou entrar no meu hiperfoco. Então, isso é super bacana. E ter gatilhos também, eu não sei se você faz isso, Jéssica, durante a rotina, para que a gente consiga respirar um pouco. Então, umas quebras, fazer um alongamento, fazer uma meditação, ouvir uma outra música. Eu também tenho, para poder manter esse cérebro em cada coisa e não me perder dentro do meu próprio cérebro, eu uso roupas diferentes ou perfumes diferentes para cada coisa. Então, eu tenho um perfume diferente. Se eu vou, por exemplo, estudar sobre mudanças climáticas, eu tenho um óleo essencial que eu passo. Porque a gente começa a treinar o nosso cérebro para dizer que você está aqui nesse lugar. Agora faça isso. Então eu tenho música, eu só escuto um tipo de música para cada coisa. Eu preciso relaxar, eu tenho que aprender a relaxar porque o cérebro funciona. Então eu coloco músicas no final de semana, sábado, ao meio-dia, 1 hora da tarde, eu começo a escutar Jack Johnson. O que que eu estou dizendo? Deu. Entra numa outra vibe, você não está mais aqui nesse processo, agora é outro. Então eu acho que é bacana, de novo, a gente trazer a questão do autoconhecimento para ver do ponto de vista da produtividade. Porque quem consegue realmente trabalhar nesse sentido, você é um profissional diferenciado. Você acaba tendo isso. Na próxima semana a gente vai fazer uma conversa sobre marketing de conteúdo, dar algumas dicas de LinkedIn aqui para o pessoal, e vou dar essas dicas para vocês aí do que a gente realmente, como é que eu trabalho com isso, ou como é que a gente potencializa isso. E criando cada vez mais valor para as nossas carreiras. Então, é preciso se conhecer e é preciso conhecer quem está do seu lado também para poder ganhar nesse sentido. Eram meus 10 centavos de contribuição.
E aí, eu só queria adicionar o outro ponto, né? A gente está falando muito de como o TDAH funciona, mas, por exemplo, eu também tenho TEA. E aí, o TDAH, ele briga com rotina e o TEA não funciona sem rotina. E às vezes, quando eu estou muito descompensada, eu tenho que pegar minha rotina, um dia ou dois, falar, eu não vou fazer nada. E me dá um desespero, porque a gente é muito, muito, né, muito criado nessa questão de eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. E ficar no sofá vendo o Alan Zoca jogar videogame, às vezes me dá um desespero, mas é a única forma que eu sei que eu vou me regular, né? Então, por exemplo, em uma semana que é muito puxada, que tem muito, por exemplo, reuniões e contato com situações onde a lógica não está prevalecendo, né? Que você tem muita questão social, de comportamento, de coisas que você tem que seguir e que para a gente não faz sentido, é uma coisa que sobrecarrega, ou num lugar que tem muito estímulo, muito barulho, muita gente, é uma coisa que me sobrecarrega. E eu já me conhecendo, eu sei que, tipo, cara, depois do show da Madonna, eu vou ter que ficar uns 2 dias olhando para o teto, me regulando, né? Ponto. Eu sei que eu sou assim, né? Isso é muito legal porque evita que eu brinque com as pessoas, que eu xingue as pessoas, ou que eu coma descontroladamente, porque também é um gatilho para mim, ou que eu me culpe e não consiga produzir o que eu quero produzir, aí em vez de ser 2 dias, eu vou ficar 2 semanas tentando produzir e não vou conseguir. Então, essa questão do autoconhecimento é muito importante. E aí, até fugindo, por exemplo, que a gente está falando muito do TEA e do TDAH, né? A minha namorada, como eu comentei, ela tem TOC. E aí, ela tem que ter os mecanismos dela, porque senão ela cai muito no perfeccionismo, aí ela não consegue sair do lugar. Ela precisa também ter uma rotina muito estabelecida, mas mais flexível, porque se tem alguma coisa que triga ela, ela precisa fazer algumas rotinas diferentes. Então, tem muito isso. E eu sei que, por exemplo, se eu quero que alguma coisa saia com perfeição e eu tenho tempo para isso, ela é a primeira pessoa que eu chamo. Amorzinho, me ajuda a fazer isso aqui. Ela vai fazer de uma. Vai deixar de. Ela vai pesquisar tudo sobre cor, tudo, tudo, tudo. Porque eu sei que é uma coisa forte nela. Mas ao mesmo tempo também, quando a gente precisa fazer alguma coisa rápido, eu tipo, ó, esse é o objetivo, não foca nisso aqui, não faz no perfeito, porque a gente não tem tempo, né? Então, é saber equilibrar isso e dar os limitadores, né, os guardrails ali para a pessoa conseguir performar. Né? E quanto mais a gente se conhece, mesmo que a gente não seja neurodivergente, ajuda a gente conseguir enxergar os nossos pontos ali de melhoria ou de reforço e ajuda a enxergar também do outro. Né? E isso que é o mais legal, o autoconhecimento.
E você está mostrando, acho que é bem bacana, a Pri trouxe ali a questão da equipe, né, que tem que entender o seu colega. Você está trazendo um exemplo de como é que uma equipe diversa funciona, cada um com as suas qualidades e como é que pode potencializar cada uma delas. Então já sabe que se tiver aqui pouco tempo, não entra no perfeccionismo, porque vai entrar numa espiral que não vai conseguir sair. Então, né, Priscila, isso acho que a riqueza é esse ganho aí, é aprender com o outro também como é que o outro funciona, né?
Exato, e aí volta naquilo que a Jéssica falou, né? A gente potencializar o que as pessoas têm, ao invés de querer melhorar algo que a gente sabe que ela não vai conseguir, vai gerar frustração nela, na gente, ela vai entrar nessa espiral de desespero. Então, eu gostei muito dessa fala da Jéssica, assim, de reforçar o que a pessoa tem de bom, né? A gente não tem esse costume, né? A gente sempre quer trabalhar ali nos pontos a desenvolver, né?
E a riqueza está justamente nesse ponto, né? Eu quero aproveitar também para fazer deixar uma dica aqui. Tem uma série na Netflix que é super bacana, que se chama Uma Advogada Extraordinária. É um dorama, né? Série coreana, para quem curte. Para quem não curte, vale a pena também. E ela tem autismo. E aí mostra justamente esse potencial que a Jéssica trouxe. Então, o hiperfoco dela é sobre baleias, né? Ela trabalha no direito, é advogada, mas ela tem um hiperfoco com baleias, e é o assunto dela, então ela só fala sobre aquele assunto. Mas ela não consegue passar numa porta giratória do escritório, porque ela tem dificuldade, ela tem autismo, o espectro dela é razoável, né? Mas ela lembra da página tal do artigo X, no livro tal, daquele lugar do processo, aí ela diz, abre aspas, tal, e tinha 500 e poucas páginas. Então, assim, de novo, você às vezes está focando na pessoa da sua equipe, ou você mesmo, em algo que você não vai dar conta de fazer, ou você vai focar naquilo que você é bom e você potencializa aquilo que é bom. Porque se a gente tem essa limitação, não adianta você se descabelar e você querer, né, ser bom em tudo, não vai conseguir ser bom em tudo. Então, realmente potencialize aquilo que você é bom. E essa série é bem bacaninha, assim, né, água com açúcar, é série coreana, né? Mas ela mostra e esse convívio, como as outras pessoas precisam também aprender a conviver com ela para ter, né, esse momento. Alguns assim são pouco pacientes, mas outros assim são bem mais, mostrando como é importante a gente ter isso dentro do trabalho e como ela enriquece aquela equipe que é homogênea. Quando ela traz as ideias brilhantes ou extremamente fora da caixa para poder dar soluções para os problemas. Vale a pena a dica. Ó, a Priscila está dizendo que é muito boa a série. Concordo, Priscila. Foi o único dorama que eu consegui assistir.
Eu ia comentar, e ao mesmo tempo, enquanto eu estava pensando no comentário que eu ia fazer agora, eu pensei em uma outra abordagem, porque assim, quando a gente vê, né, uma advogada extraordinária, né, ou atípica, ou essas séries que geralmente têm pessoas neurodivergentes de uma forma muito estereotipada, eu sempre fico preocupada de, putz, então quem tem autismo é aquela pessoa assim, 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 tal, tal, tal. E às vezes eu bato muito nessa tecla, porque, por exemplo, eu tenho autismo, é um espectro diferente, tem pontos, né, e o espectro ele pode mudar. Então, por exemplo, hoje uma coisa que eu não tenho tanta dificuldade, pode acontecer que daqui, sei lá, uma semana ou duas, eu começo a ter muita dificuldade, isso pode acontecer. E às vezes coloca muita gente nessa caixinha, né? Vou dar um exemplo. Quando eu estou usando esse cordão para ir sei lá, é um dia ruim para mim e o mercado está muito cheio e eu preciso sair dali, porque senão eu vou entrar em meltdown. Eu tento, inclusive, forçar um pouco mais os trejeitos, né? Então eu me embalo mais, eu faço, né, dou uma reforçada. Justamente para não ter essa visão, tipo, ah, mas eu vi a série lá e quem é autista é assim, essa pessoa aí, a Jéssica tá normal, não é autista, mano, que ela tá fazendo essa fila aqui. Então, às vezes, a gente tem que cuidar para a gente não cair nem no extremo, nem no outro, porque eu já cheguei em psiquiatra para conseguir a minha Ritalina, que eu não consigo viver sem, e mesmo com a guia do TDAH, o cara olhar para minha cara e falar, não, mas você não tem TDAH, você está falando normal comigo, o médico. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio e lembrar que realmente é um aspecto enorme, tanto do TH, tanto do TEA. Eu queria deixar um livro aqui, e a gente estava falando muito sobre essa questão dos pontos fortes, foi uma indicação do Caco, que é esse aqui. Descubra seus pontos fortes 2.0. É do Dan Clifton. Não sei se é assim que pronuncia. Mas ele traz uma série de pontos fortes e até um teste no final para você descobrir aonde você se encaixa mais. É bem legal se você quer saber para onde você vai partir. E vou escrever aqui certinho para vocês poderem dar uma procurada se vocês se interessarem.
Muito bacana. Muito
Esse
bom,
livro é
meninas.
muito bom pelo o teste que ele tem no final de trazer ali a sua personalidade. Não cheguei ainda nessa parte, mas é um livro bem interessante.
Bacana. E eu vou também deixar no Instagram da Alquimia. Eu trabalho com mulheres, né? Faço mentorias com mulheres, e uma das coisas que eu trabalho com elas é justamente essa questão dessa disciplina, né, que a gente tem que ter no dia a dia, ou essa rotina de alto desempenho. Depois da nossa live aqui, eu vou fazer um post lá bem bacana, vou deixar lá também com dicas de como é que a gente pode criar esses gatilhos, ou esses pequenos gatilhos. E aí é indiferente se tem TDAH ou não, mas para que você consiga entrar numa rotina que te traga mais desempenho, mais produtividade, e também tem esses momentos de relaxamento aí, que é super importante para que a gente consiga manter o nosso padrão de produtividade no dia a dia. Ok? Jéssica, tem as dicas para dar para a gente também?
Tenho, a gente já passou o vídeo que eu comentei de ter a rotina, e de novo vou citar o ET Bilu, gente, buscar conhecimento, porque é essencial que a gente busque conhecimento, que a gente se autoconheça, aquela máxima que quase é um bordão meu, faça terapia, porque é importante, né? Eu já tinha uns 2 ou 3 anos de terapia. Eu fui descobrir e começar a ter uma noção, que talvez eu fosse neurodivergente vendo o TikTok. Tipo, deixa eu ver isso aqui. Opa, pera, eu faço isso. Ué, será que eu sou? Então, buscar conhecimento é essencial, porque às vezes a gente está sofrendo com uma coisa no nosso dia a dia, ou com uma pessoa do nosso time, por falta de conhecimento, porque a partir do momento que a gente entende como as coisas funcionam e vai entendendo, esse peso de tentar fazer alguma coisa que a gente não está conseguindo, ele vai se dissolvendo. Primeiro, porque a gente para de ter essa cobrança tão forte, e segundo, que a gente começa a pensar e criar alternativas de como lidar com essas coisas. Então, buscar conhecimento e autoconhecimento é essencial.
Posso falar? Sim.
Claro, deve.
Eu estava cortando ela o dia inteiro. Não, eu acho que é um tema super bacana e traz realmente essa questão de a gente ser muito acolhedora conosco, ok? De entender realmente como é que você funciona, indiferente se você seja neurodivergente ou não, a gente tem os nossos gatilhos aí de produção, enfim, né? De conseguir realmente se concentrar ou ter essa entrega que a gente tem que fazer. Eu acho que isso é extremamente importante. E também, de novo, a grande lição é como é que você aprende, e também entender como é que o outro funciona. E aí você consegue interagir melhor com as pessoas, você consegue trazer esse acolhimento também para as pessoas, sem essa cobrança, sem, né, essa régua que a gente tem ali, ou essa caixa que a gente tenta colocar às pessoas, que não vai funcionar. E aí isso você vai criar atrito com a sua equipe, você vai estar ofendendo uma outra pessoa, mesmo que você nem tenha essa intenção. Às vezes a gente nem acha isso. E eu acho que é bacana também o letramento de expressões que a gente usa. Ai, nossa, você parece um retardado. Não fale isso. Isso é extremamente desrespeitoso. Isso, ah, tá com a cabeça, apesar do mundo da lua, tá no mundo da lua. Não fala isso, porque você pode ofender profundamente uma pessoa. E você nem tem noção do mal que você está causando, ou, né, daquele veneno que você está jogando no coração dessas pessoas para poder se sentir inferior ou se sentir desrespeitado. Então, às vezes a gente usa expressões, mas era só uma brincadeira, não tem graça. Então, não utilize essas coisas. E aí serve para tudo, né? Tá dando uma de João sem braço. Não fale isso, porque pessoas com deficiência são, né, sofrem um monte de preconceito, não estão no mercado de trabalho, passam por muitas limitações. Então, acho que esse letramento também, esse autoletramento, acho que é super importante a gente trazer aqui, para que a gente se torne um ser humano melhor, para nós e para o mundo também, que a gente consiga melhorar esse nosso convívio sem, às vezes, piadas pejorativas ou expressões que sejam, né, desrespeitosas com limitações de outras pessoas, colocando do ponto de vista do capacitismo, né? Então, não colocar de novo as pessoas nas caixas, bem pelo contrário, que a gente possa exaltar o melhor de nós mesmos, né, através desse autoconhecimento, e o melhor dos outros também, em produzir uma sociedade que seja muito mais acolhedora e muito mais sensível à pluralidade que o ser humano tem. Era isso. Meninas, querem comentar mais alguma coisa? Nosso tempinho já está aí chegando, né, no final, mas só para a gente deixar aí esse momento.
Agradecer a troca de conhecimento e deixar um recadinho para os líderes, para as empresas, entendam seus funcionários, entendam seus liderados, cada um tem uma forma de entendimento e de aprendizado para a gente conseguir trazer mais diversidade aí para o dia a dia das empresas. Jéssica, muito obrigada por compartilhar com a gente e Gi também, foi muito legal, muito obrigada.
Muito bom. E segundou.
Segundo.
Um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Foi muito bacana. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Priscila. Foi muito especial o encontro de hoje. Muito bom. Obrigada.